e o rico no seu abatimento. Tiago 1:10. Humilhação dos ricos. Ontem eu falei sobre a exaltação dos pobres. Bom, os cristãos que não têm de experimentar provações da vida relacionadas à pobreza podem se regozijar em seu abatimento ou humilhação. Como fala o versículo de hoje? Quando as provas que experimentam os ajudam a perceber que suas posses não conseguem comprar contentamento e felicidade verdadeiros. Eles entendem que dependem das verdadeiras riquezas da graça de Deus. O cristão rico pode se alegrar ao descobrir que as bênçãos materiais são apenas temporárias e as riquezas espirituais são eternas. As provações abatem todos os cristãos no mesmo nível de dependência de Deus. Dinheiro não compra passagem para fugir dos problemas, embora ele possa resolver alguns de ordem econômica. Bom, quando você perde uma filha, um filho, a esposa, um marido, não interessa quanto dinheiro tem. Quantia nenhuma comprará sua saída dessa provação. Pobres ou ricos, as provações surgem na vida para nos ajudar a reconhecer humildemente que nossos recursos estão em Deus. Que Deus te abençoe. Que o Eterno te abençoe. Até amanhã. Tchau, pessoal. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago 1, 10 e 11. 23 de outubro, riquezas queimadas. Oh, gente boa, pessoas ricas geralmente não percebem que não podem levar suas riquezas consigo quando morrerem. Somente os humilhados diante de Deus sabem que a vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4:14. Bom, no versículo de hoje, Tiago escreve sobre as ervas e as flores exuberantes da Palestina que florescem com belas cores em fevereiro e secam em maio. Também utiliza Isaías 40:6-8 como parte de sua ilustração. O calor ardente, que pode se referir ao vento escaldante, conhecido como siroco, destrói toda a vegetação em seu caminho. Como siroco destrói toda a vegetação em seu caminho, ele ilustra a fúria da morte e do juízo divino, que põe fim à vida terrena do rico e às suas posses materiais. Quando as posses do rico forem queimadas, ele terá as verdadeiras riquezas, assim como o pobre. Se você é rico, certifique-se de ter um verdadeiro espírito de humildade e não confiar nas posses da vida. Que o Eterno te abençoe muito. Pense sobre isso. Tchau, pessoal. Não nos deixe cair em tentação. Mateus 6:13. Provação ou tentação? Tentação é uma experiência comum a todo ser humano, cristão ou não cristão. Paulo diz em 1 Coríntios 10:13 que a tentação é comum aos homens. O modo como lidamos com a batalha da tentação é uma marca da autenticidade da nossa fé ou falta dela. Bom, as provações que o Senhor permite em nossa vida para nos fortalecer também podem se tornar tentações. Elas podem se tornar instigações para o mal, em vez de um meio de crescimento espiritual. Podem representar toda coisa difícil que entra na vida e nos fortalece. Quando obedecemos a Deus e permanecemos confiantes em seu cuidado e poder, ou nos levar a duvidar dele e desobedecer sua palavra. toda provação tem potencial de se tornar uma tentação. A diferença é a maneira como você responde a ela. Provação ou tentação? O tema de hoje. Até amanhã. Tchau, pessoal. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Deus não é culpado. Olá, hoje é dia 25 de outubro. Embora alguns creiam na antiga ideia de que Deus é responsável por nossa tentação e nosso pecado, no versículo de hoje, Tiago proíbe tal pensamento. O apóstolo adverte contra a racionalizar o pecado e culpar a Deus em meio à batalha contra a tentação. Bom, quando você estiver lutando com uma tentação e a ponto de ceder, não se desculpe dizendo que Deus o está tentando, assumindo que pessoa nenhuma acusaria Deus de havê-la diretamente feito pecar. Tiago está dizendo que não devemos nem sequer pensar em Deus como a causa final de nossos pecados. A maioria das pessoas não chega a Deus como o tentador direto, mas elas acreditam que Deus é indiretamente culpado por haver permitido a situação e a possibilidade de fracasso. Todavia, gente boa, Deus não é o maior agente da tentação e nem sequer é sua causa remota, nenhuma causa remota disso. Nunca se veja como uma vítima da providência de Deus. Deus não tenta ninguém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, tá bom? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago 1,14. Reconhecimento da armadilha. A tentação não vem de Deus, mas de dentro. O termo arrastado era usado em contextos de caça para descrever animais atraídos para armadilhas, e seduzido consistia no termo usado para a captura de peixes com iscas. Toda pessoa é tentada quando a isca da armadilha do pecado representa aquilo que apela à sua concupiscência. Como isca sedutora, a concupiscência de uma pessoa a arrasta enganosamente para o ponto em que é capturado pela armadilha. Que nos atrai tão fortemente para a isca. Não é Deus, tampouco é Satanás, seus demônios ou sistema maligno do mundo que nos induz a pecar, apesar de eles colocarem a isca no anzol. Trata-se da nossa natureza concupiscente que nos leva a mordê-la. Nossa carne, nossa natureza caída, tem o desejo pelo mal. De uma perspectiva espiritual, o problema é que, embora tenhamos sido redimidos e recebido uma nova natureza, ainda temos um inimigo interno, a paixão que reside na carne. Não Deus é responsável por sermos tentados a pecar. Então reconheça a armadilha, cuidado para você não ser arrastado e muito menos seduzido. Até amanhã. Tchau, pessoal. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Tiago 1,15. 27 de outubro, o nascimento do pecado. A maioria das pessoas pensa no pecado como um ato ou um comportamento individual. No entanto, o versículo de hoje diz que o pecado não consiste em um ato, mas um resultado de um processo. O pecado começa com um desejo relacionado à emoção. Começa quando você quer se satisfazer, obtendo algo, quando há desejo emocional de possuir o que vê. A tentação, então, influencia sua mente por meio do engano. Você começa a justificar e racionalizar o seu direito de possuir o que deseja. Sua mente foi enganada a acreditar que cumprir suas concupiscências o satisfará e o atenderá às suas necessidades. A seguir, sua vontade começa a tramar o modo de você conseguir o que quer. E, quando a concupiscência é, por assim dizer, seduzida pela isca, o útero da sua vontade engravida. Por isso, ocorre o ato do pecado. Saber como o pecado nasce deve ajudá-lo a evitar a tentação. Até amanhã. Dica importante. Tchau, pessoal. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Tiago 1,16. O golpe mortal nos desejos pecaminosos. Em que ponto você lida com o pecado? Não no ponto do comportamento, porque será tarde demais, mas no ponto do desejo. A pessoa capaz de controlar suas reações emocionais é capaz de lidar eficazmente com o pecado. Ao ser bombardeada por respostas emocionais negativas, a pessoa com a mente santificada pode desativar os desejos antes de eles serem ativados pela vontade. Todavia, uma vez que capturarem a vontade, seu nascimento é inevitável. Você deve tratar das emoções concupiscentes se quiser lidar efetivamente com o pecado em sua vida. A menos que tome medidas imediatas, você pode ser fisgado caso exponha suas emoções à risca. Shabbat Shalom.